Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você hoje, nós acompanhando aqui pela Rádio USP 93,7, Rádio USP Ribeirão 107,9, também Rádio UEL FM, a emissora pública da Universidade Estadual de Londrina. A minha convidada do Abrace Uma Carreira, a professora Eva Bly, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, FEFELESCH da USP, e também diretora do escritório USP Mulheres. Vamos falar, já que a senhora gosta desse tema, professora, o que é o escritório USP Mulheres?
É o seguinte, a ONU tem uma, vamos chamar assim, uma janela, uma grande janela voltada para os direitos das mulheres, igualdade de direitos. E ela escolheu 10 universidades do mundo para fazerem parte de uma programação. E da América Latina, só a USP foi convidada. Então, o reitor, de posse dessa solicitação da ONU, criou um escritório, esse escritório chamado USP Mulheres, que faz toda a interação entre a ONU, que pode estar em vários países do mundo, né? E também as outras universidades. Agora, recentemente, há 10 dias atrás, nós tivemos uma grande reunião em Paris. E vieram representantes dessas 10 universidades, quer dizer, eu e mais 9, né? Agora, os outros mandaram muita gente, e do Brasil e da América Latina só estava eu. E aí foi muito interessante, porque discutimos tudo o que acontece nessas universidades e, a partir daí, tiramos uma programação até 2020. Basicamente, todas as universidades têm um problema em comum e esse problema passou a ser, vamos dizer, o carro-chefe de todas nós, todas as universidades. Vamos lutar para acabar com a violência contra a mulher nas universidades. Esse é o ponto fundamental, é a prioridade. E eu adorei, porque ontem eu estive com o reitor aqui da USP e adorei no seguinte sentido, eu contei para ele exatamente qual ia ser a nossa prioridade. Ele não só acatou, como logo em seguida tivemos uma reunião com todos os diretores da USP, veio gente do interior, de vários campi, né? E ele colocou muito bem isso, que também na USP a prioridade total é tolerância zero para a violência contra a mulher, e ele incentiva que todos os casos, todos, qualquer tipo de assédio que ataque a mulher do ponto de vista moral, psicológico, sexual, seja tratado imediatamente. Mas cada, vamos dizer, cada unidade, ou a Faculdade de Filosofia, ou a Politécnica, ou a Medicina, nós tem que criar o seu próprio mecanismo, né? Ou uma comissão de direitos humanos, ou uma ouvidoria, ou outro esquema, né? Isso é fundamental. E nós, do escritório, vamos trabalhar formando uma rede entre todos esses mecanismos. E isso é muito importante porque, sabe, a gente ouve falar das denúncias, mas não sabe exatamente como trabalhar, né? Por exemplo, nós temos o problema aqui do CRUSP, né? Que é a moradia dos estudantes, de uma boa parte dos estudantes. Evidentemente que surgem problemas. Bom, mas então como é que você recebe essas denúncias? É muito importante que, por exemplo, as assistentes sociais sejam sensíveis para receber uma denúncia. Então, não é dizer assim, ah, você também estava de saia curta, ou você bebeu, ou você estava muito pintada. Sabe, não é isso. Ao contrário, você tem que ser sensível para receber e saber que essa pessoa que está fazendo uma denúncia, ela tem que ter o corpo respeitado. Ela tem que ser respeitada. Não importa se ela está de short, se ela dormiu, se ela bebeu, não importa. Aí entramos numa segunda etapa. A primeira é o receber. A segunda é consentimento. Então, se a menina está afim de ter uma relação sexual com um colega, ninguém tem nada que ver com isso. Mas ela tem que consentir. Tem que ser muito claro que ela consentiu. Se ela bebeu ou se ela está dormindo, ela não consentiu coisa nenhuma. Ela está sendo usada. Então, todos esses fatos nós estamos trabalhando. Foi trabalhado com as assistentes sociais daqui do campus e do interior também. Junto com a gente tem um grupo maravilhoso de docentes que se chama Não Cala. E eu também faço parte desse outro grupo. E então foi feita uma harmonização entre o escritório e algumas professoras excelentes, que têm muita experiência. Algumas não, acho que a maioria delas são médicas. E aí foi muito bom, porque é um jeito de você trabalhar essa questão. Eu espero que agora em setembro vai ter uma grande reunião da ONU em Nova York. E eu espero que o nosso reitor leve para lá já boas notícias, no sentido de que já estamos implantando este caminho.
Então, esse trabalho todo foi motivado pela ONU e ele vai ser retornado, a sua pesquisa, tudo que aconteceu aqui vai voltar para a ONU, né, professora? Como colaboração, como forma de outros caminhos para essa mulher ser preservada, é isso?
É isso e mais um pouquinho, porque você veja, entre as 10 universidades, você tem uma da África do Sul, você tem uma do Japão, outra da França, outra dos Estados Unidos, enfim. Então, cada uma de nós está levando as peculiaridades. Isso vai somar. Então, por exemplo, o que uma conseguiu como solução pode ajudar a que a outra encontre o seu próprio caminho. Isso foi uma grande preocupação agora em Paris, porque eu queria saber como é que elas estavam tratando essa questão. Aí nós temos um grande empecilho, porque a maior parte dessas universidades são pagas. Então, eles podem contratar pessoas especialmente para esse trabalho, né? Uma psicóloga, uma jurista, uma advogada, etc. Não é o nosso caso, porque a gente pode contratar, mas não tem tanta flexibilidade assim. Mas a gente vai encontrar o melhor caminho. Já estamos encontrando, né?
Professora, é muito orgulho, né? A USP ter uma socióloga que representa na ONU. Também a senhora já teve oportunidade de ser representante na política, né? Queria que a senhora falasse um pouco dessa trajetória.
Bom, deixa eu te explicar uma coisa. É a segunda vez que eu trabalho para a ONU. A primeira vez eu fui convidada para ser Interregional Advisor. Eu era uma representante conselheira diplomática da ONU. Isso foi 90 e não sei o quê, não lembro mais. E a minha trajetória é de feminista. Eu sou feminista total, né? Sem nenhuma reserva. E sempre fui. Eu fui uma das primeiras aqui na USP, a primeira que abriu um curso sobre mulher aqui. Eu também criei núcleo de estudos e tal. Aí é uma trajetória ligada a essa minha visão ideológica de feminista. É suprapartidária. Mesmo hoje, é suprapartidária. E então, a partir desta visão, eu sempre colaborei com todos os grupos, não me importava. Durante a ditadura, pouco se me dava. Eu queria era atuar junto às mulheres, principalmente na periferia, porque eram as que estavam sofrendo enormes prejuízos financeiros, de trabalho, de exploração. Então, com outras feministas, a gente fazia muito trabalho de conscientização, de retomada dos direitos da Constituição. Era um trabalho feminista e político. Quer dizer, você, para ter os seus direitos, você tem que ter uma Constituição que te preserve. E você tem que explicar para as pessoas, porque não é todo mundo que sabe o que é uma Constituição. E também você tem que explicar que você está vivendo num momento em que nós temos que retomar os direitos, o direito ao voto, né? O direito à cidadania. Nós nos reunimos, nós feministas, e fizemos uma programação e apresentamos. Entre as coisas que nós propusemos estava a criação de um Conselho da Condição Feminina. Ruth Escobar foi uma líder nesse momento. Ela está viva, mas está muito mal. Ela trabalha em teatro, ela tem um teatro dela. E ela foi uma pessoa que impulsionou muito isso. E aí, a partir daí, aí tínhamos lá 25 mulheres que se candidataram. E eu fiquei de fora, porque eu não queria, não me interessava. Eu não me interesso por cargo político, embora tivesse entrado diversas vezes. Bom, finalmente, eu entrei como suplente do Fernando Henrique. Ele era senador. Era a única coisa, eu falei, pro suplente nunca vou assumir isso, né? Não deu outra. Aí eu tive que assumir. Nessa época eu estava lá na ONU, a sede da ONU era na Áustria. E eu voltei para o Brasil, porque as mulheres telefonaram e disseram, não tem essa de ficar aí, tem que vir para cá. Mas eu tinha um programa pronto na minha cabeça, que era o nosso programa. Planejamento familiar, direitos, todos os direitos, igualdade salarial. Então, no Senado, foi um momento extremamente interessante da minha vida, porque eu descobri que os senadores, os homens senadores, não têm a menor ideia do que é uma mulher. É uma coisa impressionante, sabe? Claro que eu não conseguia entrar no clube do Bolinha. Tentei de tudo, mas não consegui. Mas eu escutava também, surda. Eu ouvia as coisas que eles falavam. E eu falava muito, viu? Falava tudo que tinha que falar. Acho que foi aí que eu aprendi que nós, mulheres, temos todos os direitos. Eu abria a boca e falava. Então, todo mundo lá era contra o aborto. Mas, aí um dia eu estou saindo lá do apartamento, o que, que eu encontro na rua? Uma situação trágica de uma infeliz que abortou num dos apartamentos de um dos senadores. Deve ser uma empregada doméstica. E jogaram no lixo e não sei o quê. Minha filha, para quê? Eu cheguei lá e falei, fosse uma filha de vocês, uma parente, não ia jogar no lixo, ia para um médico, faria tudo direitinho para não sofrer. Agora, e ainda ficam menosprezando porque é uma empregada doméstica? Não, nós temos que mudar isso. Sabe? E eles calaram a boca, ninguém reagiu. E por fora, eles até me contavam as coisas. Tinha médicos lá. E nesse ponto, eu acho que foi muito bom, porque quando eu terminei o mandato que eu tinha aqui, foram 2 anos e meio, teve senador lá que disse, que me elogiou dizendo, olha, valeu você ter contado o que é uma mulher brasileira. Sabe, para mim foi uma coisa importante. Eu achei que eu tinha cumprido a minha missão. Claro que foi pouquinho. Mas, a partir dali, muita coisa aconteceu. Eu aprovei um projeto de planejamento familiar. Enfim, essas coisas que agora estão tentando voltar para trás. Agora nós temos uma bancada evangélica, claro que não são todos, mas temos uma bancada que quer voltar para trás, não quer aborto nem em caso de estupro, que já consta da nossa Constituição. Ou é um direito adquirido há mais de 50 anos. Agora vem com essa... Não, nós temos que segurar isso. Não é assim, né? O que nós temos que fazer é ir para frente e não voltar para trás. E Então, política, você pode estar numa atividade acadêmica, dando uma entrevista, mas você também é política. Você está falando o que você pensa. Ora, eu acho que nosso papel, seja como professora, seja como investigadora, seja fazendo política na vida cotidiana, você está falando o que você pensa e eu acho que você está debatendo problemas da nossa sociedade. Se você quiser voltar para o começo da pesquisa, é a mesma coisa. Eu continuo fazendo exatamente o que eu acho que tem que ser feito. Por que eu tenho o direito de ter bons serviços de saúde e uma mulher que é mais pobre não tem esse direito? Não, eu fico revoltada.
Hoje, você conhecendo a trajetória da professora Eva Bly, o Abrace Uma Carreira é sobre sociologia. Professora, nós vamos ouvir quem agora? A tal de Adriana?
Adriana Calcanhoto, ela é uma grande poeta, eu acho que... E depois, legal que ela pegou músicas antigas e colocou na voz e no ritmo dela, né? Eu gosto muito dessa Devolva-me.
Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me, devolva-me, devolva-me.
Hoje você conhecendo Abrace Uma Carreira com a professora Eva Bly, dando dicas sobre a carreira, respondendo perguntas, compartilhando a sua experiência profissional. Fica ligadinho com a gente, um breve intervalo, já voltamos.